DW. Jornal da Noite.
Ciclone Freddy já provocou pelo menos 10 mortos em Moçambique. Mais de 250 mil pessoas já foram afetadas só na cidade de Quelimane.
O nível de devastação foi muito grande. Temos vários edifícios sem o teto, desabaram várias paredes.
Vigília em homenagem ao rapper Azagaia é reprimida em Luanda. A organização condena a postura da polícia angolana.
A nossa polícia tem sido alérgica a qualquer tipo de concentração ligada a jovens ativistas.
Ativista angolano Gangsta acusa autoridades de intimidação.
Eles querem ter o controle. Se não te eliminam fisicamente, vão te controlar por via dessas medidas ditatoriais.
Boa noite. Acompanham nesta emissão Cláudia Marques. A edição é de Guilherme Correia da Silva. Subiu para 10 o número de óbitos causados pelo ciclone Freddy em Moçambique. A informação foi avançada esta tarde em Quelimane pelo ministro da Saúde, Armindo Tiago, que lidera uma equipa ministerial para assistência à Zambézia, a província mais afetada pelo ciclone. Mais detalhes com o correspondente da DW, Arsénio Sebastião.
Estes são os dados contabilizados até agora, de acordo com Nelson Ludovico, do Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres na Zambézia, a província mais fustigada pelo ciclone.
Temos 1.050 casas parcialmente destruídas, é da informação que até o momento temos, 832 casas totalmente destruídas. Unidades sanitárias, temos 14 desde parcial a totalmente destruídas. Temos 9 troços que até o momento se chamam intransitáveis ou com transitabilidade condicionada.
O ciclone fez mais de 22 mil deslocados e foram, entretanto, ativados 35 centros de acomodação. Vários feridos continuam a dar entrada em várias unidades sanitárias da Zambézia. Além disso, o setor de saúde teme um possível surgimento de doenças diarreicas. 4 distritos da província da Zambézia continuam sem energia elétrica, incluindo a cidade capital. Outras 4 províncias da região centro de Moçambique registram falhas no sistema. A empresa Eletricidade de Moçambique comunicou esta tarde que pelo menos 116 mil clientes estão sem acesso à eletricidade. Parte da rede de telefonia móvel foi restabelecida, mas ainda opera com dificuldades em toda a região centro de Moçambique. O ciclone tropical Fred, que reduziu para a categoria de tempestade tropical, segundo o meteorologista Acácio Tembe, poderá voltar a afetar a província da Zambézia até dia 15, trazendo consigo chuvas intensas.
Nós esperamos que esse sistema amanhã comece a fazer a curvatura, porque ele tem uma projeção de voltar para o canal de Moçambique e sair no dia 15. O que significa que, novamente, a província de Zambézia vai ser afetada por esse sistema. Apesar de que desta vez não vai ser o efeito de ventos, conforme eu disse, a tendência dos ventos de enfraquecer, agora está como depressão tropical e poderá baixar para um sistema simples de baixa pressão, então os ventos vão baixar cada vez mais.
As autoridades alertam para a necessidade de continuar vigilante, porque a região centro continua debaixo de chuvas intensas associadas ao fenômeno Fred. A Administração Regional das Águas do Centro avisa que a saturação das bacias hidrográficas poderá causar um desastre ainda maior. Estima-se que a quantidade de chuvas que cai na região centro desde a aproximação de ciclone a 15 de fevereiro já tinha ultrapassado o total de chuva no ano passado. Arsene Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
E mais de 250 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone Freddy só na cidade moçambicana de Quelimane, de acordo com as autoridades municipais. Várias infraestruturas na cidade foram destruídas ou ficaram danificadas. Houve cortes de eletricidade e a comunicação também está a ser bastante difícil. Além disso, há enfermarias que ficaram danificadas e vítimas do ciclone continuam sem acesso à ajuda fundamental, incluindo cobertores. É um cenário crítico, descrito à DW pelo presidente do município de Quelimane, Manuel de Araújo.
A situação é bastante crítica, porque nós tivemos um ciclone que, pelo menos para as previsões do Comitê Operativo Municipal e do Conselho Municipal de Quelimane, acabou estando um pouco acima daquilo que eram as outras expectativas. Portanto, o nível de devastação foi muito grande. Nós temos vários edifícios públicos e privados, sem o teto, desabaram várias paredes e também temos algumas infraestruturas, como, por exemplo, o ginásio da escola Filipe Jacinto Nhusse, o ginásio da escola Patrício Lumumba, a escola secundária, o teto da igreja Santos Anjos do Colane e, muito mais grave, várias enfermarias do Hospital Provincial de Climane, por exemplo, a enfermaria que trata das fístulas, a enfermaria da pediatria, mas também das urgências, que perdeu completamente o teto e, neste momento, portanto, a água entra não só pelas paredes, como pelo próprio teto. É uma situação desoladora, onde temos doentes molhados, portanto, doentes em camas e lençóis molhadas, que tiveram que ser alguns transferidos para outras enfermarias.
Quantas pessoas afetadas até agora é que puderam contabilizar?
Bom, até este momento nós podemos falar em cerca de 250 mil pessoas que precisam de apoio e que estão direta ou indiretamente afetadas. Nós temos cerca de 20 escolas que estão a receber pessoas necessitadas porque as suas casas ou foram destruídas ou estão alagadas ou então algumas das paredes caíram ou então as paredes estão lavadas.
A cidade, a província estão a receber apoio do governo central. Como é que está a ser essa ajuda? O que é que está a ser feito? O que é preciso ainda fazer?
Bom, nós recebemos o Ministro da Saúde, também recebemos a Presidente do Instituto Nacional de Gestão de Desastres, porque, como sabe, a cidade de Climane foi o epicentro desta crise. O que nós conseguimos fazer até agora, em termos de ajudas do Governo Central, foi, portanto, a distribuição, não em todos os centros, mas em alguns centros, de arroz e farinha ontem. Ainda não foi feita nenhuma distribuição em termos de cobertores, em termos, digamos, de outros víveres que são necessários e indispensáveis. Também nós pedimos ao Governo Central para que possamos fazer a distribuição de certeza para evitar a deflagração de doenças diarreicas, como, por exemplo, a cólera. E também temos que começar a tomar medidas preventivas no que se refere à possível deflagração, não só da cólera, como da malária. Portanto, estamos a fazer todos os esforços no sentido de melhorarmos a coordenação entre o nível municipal, o nível provincial e o nível nacional.
A expectativa de quando é que esse apoio que necessitam começa a chegar?
Nós esperamos que a todo momento. Queria aproveitar para agradecer ao setor privado que tem estado conosco. Neste momento temos 3 caminhões de grande tonelagem que nos foram dispensados pelo setor privado. E nós estamos numa campanha para repor a transitabilidade no município de Climane, porque muitas das nossas estradas estão intransitáveis, caíram coqueiros, caíram árvores, estão a impossibilitar a transitabilidade. Portanto, nós estamos com jovens, mulheres, neste momento, e com este apoio em termos de meios de transporte, estamos neste momento a remover.
Foi o edil de Climane, Manuel de Araújo, em entrevista ao jornalista Guilherme Correia da Silva. E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como avalia a resposta de Moçambique aos estragos causados pelo ciclone. Nelson Nhaquele diz que o governo moçambicano vive com o sofrimento do povo. Quanto mais o povo sofre, mais são os milhões que recebem dos europeus. Assim, os dirigentes ficam mais ricos. Acompanhe mais comentários mais à frente neste jornal. Até lá, participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Parlamento angolano vai discutir com caráter de urgência na sexta-feira o pedido do Presidente da República, João Lourenço, sobre envio de um contingente militar para a manutenção da paz na República Democrática do Congo. Uma segunda reunião plenária extraordinária fica agendada para 29 de março. O contingente irá assegurar as áreas de acantonamento dos elementos do grupo rebelde M23. Ainda em Angola, a UNITA pediu ao juiz-presidente do Tribunal Supremo, alegadamente envolvido em atos de corrupção e nepotismo, que abandone o cargo e colabore com as autoridades na busca da verdade sobre as suspeitas. Em comunicado, o maior partido da oposição pede também à PGR um esclarecimento público e urgente a respeito de alegadas investigações sobre as denúncias em torno de Joel Leonardo. Entretanto, a UNITA, que completa hoje o 57º aniversário da sua fundação, reafirmou também a firme vontade de continuar a lutar pela institucionalização das autarquias em Angola. A Comissão de Consolidação da Paz das Nações Unidas destacou hoje a lacuna orçamental que a Guiné-Bissau enfrenta para realizar as próximas eleições legislativas marcadas para 4 de junho e apelou ao apoio da comunidade internacional. Entretanto, esta segunda-feira, organizações da sociedade civil guineense iniciaram um encontro em Bissau para discutir estratégias para monitorizar as legislativas. A ONG Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, acusou hoje o governo moçambicano de ser incapaz de pressionar a África do Sul para acabar com ataques a viaturas moçambicanas. O CDD alerta para o risco de retaliação popular e assinala que os transportadores moçambicanos se sentem abandonados pelas autoridades. Na última semana, o presidente da Federação Moçambicana dos Transportadores Rodoviários afirmou que os operadores suspenderam o transporte de passageiros entre Maputo e Durban. O presidente da República de São Tomé e Príncipe encontra-se em visita de Estado de 4 dias a Cabo Verde. Carlos Villanova foi recebido esta manhã pelo seu homólogo cabo-verdiano José Maria Neves na cidade da Praia, onde foi condecorado com a medalha de primeiro grau da Ordem Amílcar Cabral. Os presidentes dos dois países pediram uma solução para a ausência de ligações aéreas diretas.
DW Deutsche Welle.
Uma vigília em memória do rapper moçambicano Azagaia, que estava agendada para sábado em Luanda, foi reprimida pela polícia angolana. Segundo as autoridades, a organização não tinha a autorização do governo provincial. Fãs e ativistas que quiseram prestar homenagem ao músico que faleceu na semana passada foram impedidos de entrar no Largo da Sagrada Família, mas resistiram, conforme conta Hitler Samusuko, membro do movimento hip-hop Terceira Divisão.
Deixamos bem claro que, independentemente das ameaças que a polícia estava a fazer, nós iríamos nos concentrar naquele espaço. E quando eram 17 horas, o espaço já estava totalmente inundado com os agentes da polícia. Depois das 19 horas, apareceu um outro responsável da polícia que procurou dialogar conosco e depois permitiu que nós ficássemos lá das 19 até as 21 horas e 30 minutos. Ou seja, nós conseguimos fazer a vigília depois de muita resistência contra a polícia. Conseguimos reunir perto mais de 200 pessoas naquele espaço e conseguimos cumprir aquilo que estava agendado. Depois de perceberem que as pessoas tinham chegado em massas, em grupos, assim, e vinham de todos os cantos, e eles não conseguiram controlar a situação. Mas no início foi muito difícil. A nossa polícia atualmente tem sido alérgica a qualquer tipo de concentração ligada a jovens ativistas. Tudo que está ligado com ativista lhes incomoda. As nossas autoridades devem começar a aprender a lidar com estas coisas, porque manifestação faz parte dos princípios democráticos.
Este é um excerto de uma entrevista com Hitler Samusuko, membro do movimento Hip Hop Terceira Divisão, que poderá acompanhar na íntegra no Jornal da Manhã da DW desta terça-feira, dia em que se realiza o funeral do músico Edson da Luz, conhecido no mundo musical por Azagaia. O ativista angolano Nelson Dembo Gangsta acusa as autoridades de intimidarem membros da sua família com detenções arbitrárias para pôr fim às críticas que tem feito ao executivo. No último fim de semana, as irmãs de Gangsta, acompanhadas dos filhos menores, foram detidas e interrogadas por longas horas sobre a vida do ativista. Em declarações à DW, o ativista Nelson Dembo lança grito de socorro à comunidade internacional. Nacional. A reportagem é com o correspondente da DW, Burralho Ndomba.
Nelson Dembo, mais conhecido por DJ Gangsta, denuncia que ele e a sua família estão a ser perseguidos pelas forças de segurança angolanas, alegadamente por causa das críticas que o ativista tem feito ao executivo do presidente João Lourenço. Gangsta foi detido há um ano e ficou depois sob termo de identidade e residência. A DW, o jovem conta que foi acusado de praticar os crimes de associação criminosa, instigação à rebelião, instigação à desobediência civil, ultraje ao presidente da República e aos órgãos de soberania. O ativista está proibido de sair do país e deveria apresentar-se periodicamente ao serviço de investigação criminal, mas deixou de o fazer porque, como diz, não cumpre leis injustas.
Então essas são medidas de coação, querem coartar as liberdades individuais, essencialmente aos ativistas, que acabam por ser aquela força cívica fora das grandes discussões políticas, mas atuante.
Para as autoridades angolanas, Nelson Dembo está foragido. Terá sido por isso que o SIC deteve no fim de semana as irmãs do ativista, acompanhada dos filhos menores.
Já nos têm aparecido nas instalações para ir assinar minha presença periódica e têm estado a fazer live, e eles já alegam que os lives são muito contundentes e foram prender a minha família no sentido de fazer uma coação, né? Com essas medidas de tortura psicológica durante quase aí 4 horas. E levaram as minhas irmãs, incluindo com filhos na mão, para a esquadra número 1 do Quilamba, aí no departamento do SIC.
O ativista diz que não está foragido, mas acampado em Luanda. Para a Gangsta, o termo de identidade e residência que pesa sobre ele é uma censura.
Então é preciso que eles querem ter o controle. Se não te eliminam fisicamente, vão te controlar por via dessas medidas ditatoriais.
Gangsta diz que se sente inseguro e apela à solidariedade da sociedade civil angolana e da comunidade internacional. A DW contactou o Serviço de Investigação Criminal para falar sobre o caso, mas o porta-voz Manuel Alaiwa não comentou o assunto. As acusações de ultraje e incitação à rebelião imputadas à Gangsta são idênticas às que levaram à condenação dos ativistas Tanais Neutro e Luther Campos. Na semana passada, durante o encontro da sociedade civil sobre o direito à manifestação no país, o ativista social Paulo Evangelista disse temer que as autoridades angolanas estejam a apertar o cerco aos críticos do governo.
Eles não param de desenvolver a sua agenda. O que é que eles querem? Eles mataram os povos.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
A delegação da Rússia que vai negociar a extensão do acordo de exportação dos cereais russos disse em Genebra que está disponível para um prolongamento do acordo, mas apenas por mais 60 dias. Segundo dados contabilizados pela ONU, a guerra na Ucrânia já fez quase 22 mil vítimas civis, entre mortos e feridos. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visitará o Gana, a Tanzânia e a Zâmbia de 26 de março a 1 de abril, na mais alta visita oficial da administração Biden à África. A visita acontece numa altura em que os Estados Unidos querem fortalecer a sua influência em África face ao investimento chinês e forte interferência russa. A principal coligação da oposição no Senegal convocou para terça e quarta-feira 2 dias de manifestações na capital do país, Dakar, e nas 46 províncias, antes do julgamento de um dos seus principais dirigentes, Ousmane Sonko. Sonko enfrenta a justiça esta quinta-feira num caso em que está a ser acusado pelo ministro do Turismo, líder do partido presidencial, por difamação, insultos e falsidades.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos à participação dos nossos ouvintes com mais comentários. Hoje perguntamos como avalia a resposta de Moçambique aos estragos causados pelo ciclone Freddy. Manu Kanje diz que se a comunidade europeia parar de nos apoiar com dinheiro, nunca chega ao povo. Talvez assim o governo se preocupe. Já Valdez Mutubela diz que é preciso investir nos centros de monitoria de eventos externos, comprar radares meteorológicos e desenhar boas políticas de habitação. E assim termina o Jornal da DW desta segunda-feira, 13 de março. Obrigada a todos que estiveram desse lado. Boa noite e bom descanso.